Boa noite. O que é que tem a ver o discurso de Santo António aos peixes com uma fábrica de gelados? Sabe o que significa a palavra rémora? E o que leva uma veterinária a adiar o seu doutoramento para entrar numa prisão e conhecer a arte dos pasteleiros? Estas questões são já um bom aperitivo para a nossa conversa, mas vou abrir ainda mais o apetite. Imagina o que é ter uma vida pela frente toda planeada, com uma carreira académica numa escola superior e o seu primeiro filho ainda antes dos 4 anos de idade ter cancro? Sobre isto e sobre toda a reviravolta que a vida sofreu desde então até hoje, é o que nos vai contar agora a convidada desta noite.
Boa noite, o meu nome é Cláudia Marcos, eu sou docente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, tenho 3 filhos e neste momento tenho um cargo de voluntariado no Val d'Acor e sou gestora da empresa social Rémora.
Rémora é o quê?
A Rémora é o nome de um peixe. Este nome foi assim foi um caminho árduo até lá chegar. Estávamos à procura de um nome que enquadrasse aquilo que nós pretendíamos, aquilo que nós somos. Tendo este cariz social, de facto fazia aqui sentido ter um nome que mostrasse isso mesmo, apesar de ser um bocadinho rebuscada, às vezes ter que explicar de qual é que foi a origem, mas esta empresa surgiu da ajuda de uns amigos italianos de Pádua, e então parece que Santo António casa aqui as duas instituições, não é? Lisboa e Pádua.
E eu andava aqui à procura. Os peixes chamavam-se rémoras?
Os peixes não se chamavam rémora, mas de facto eu andava aqui à procura na vida de Santo António, o que é que Santo António fez, por onde é que passou, e deparei-me com o sermão de Santo António aos peixes, do Padre António Vieira, e de facto ele salienta ali a rémora, enquanto um peixe cheio de qualidades, porque é um peixe relativamente pequeno, mas que tem muita força, porque ele tem uma ventosa dorsal, e ele cola-se aos barcos, cola-se aos peixes maiores, e estes peixes muito grandes levam-no onde ele quer ir. E eu pensei, isto de facto somos nós, não é? Somos muito pequeninos, mas queremos ir longe, não é? E portanto fazia muito sentido.
Mas essa empresa é de peixe?
Não, esta empresa não é de peixe. É para
vender peixe? É um restaurante?
Não. Esta empresa é uma empresa que surgiu um bocadinho para separar aquilo que é toda a parte de trabalho e que pode ser uma vertente económica da Associação Val d'Acor, daquilo que é a parte terapêutica. De facto é importante haver isto, porque o foco da associação é terapêutica.
Mas pessoas com dependências.
Exatamente, dependências de vários níveis, mas resultante do programa de tratamento também há ali muito trabalho feito. E este trabalho, sei lá, temos um pão ótimo, por exemplo,
mas
gostaríamos
já
um dia provei, de
vender. É ótimo.
Exatamente. E portanto, todo este trabalho que depois resulta em produtos, podem eventualmente vir a ser comercializados. Ainda não o estão a ser de facto nesta altura, mas este foi o sentido da Rémora.
Seu vosso horizonte, no fundo.
Exatamente.
Mas concretamente, então, essa empresa, o que é que vende?
Concretamente,
agora?
Esta empresa vai vender gelados, esperemos que já este verão.
Nem de propósito, tem tempo quente. Não é?
Exatamente. E estamos aqui a trabalhar seriamente, aqui, agora de um ponto mais profissional, uma vez que todos os outros produtos que lhe estava a falar são produtos que vêm em resultado daquilo que é o plano de tratamento e daquilo que as pessoas fazem ali. Esta empresa não, está a ser desenhada, esta parte do negócio está a ser mesmo desenhado para que possamos abrir uma geladaria artesanal. Tivemos a ajuda destes nossos amigos italianos, a Cooperativa Giotto.
A Cooperativa Giotto que trabalha dentro da prisão,
que
certo?
Trabalha dentro de uma prisão de alta segurança em Pádua.
Exato.
Eles têm uma pastelaria ótima e têm a geladaria também, fazem
gelados. Os famosos
gelados.
Bolos, de resto, dessa, só uma nota também de curiosidade, dessa prisão e dessa cooperativa de Giotto também saiu aqui um dos presos que justamente veio apresentar o livro do Papa sobre a misericórdia.
Exatamente.
E depois um grupo desses prisioneiros vieram mesmo ao jubileu dos encarcerados para o encontro do Papa.
Exatamente. E nós estivemos lá, aliás, nós acompanhámos dois ex-utentes do Val d'Acor, que fizeram lá um curso, fizeram lá uma formação de 2 meses, estiveram lá com eles também a trabalhar dentro da prisão, a aprender a fazer gelados ótimos, e pronto, e queremos fazê-los aqui em Lisboa.
Portanto, eles foram daqui para Pádua, estiveram lá dentro a aprender
sim,
como se faz, e agora
dois
vem.
Meses, e agora já estão, já estiveram há bastante tempo, e agora já estão preparados para quando começarmos nós aqui.
Já provou?
Provei lá.
Isso é uma delícia?
são ótimos.
E o que já tem lugar onde as pessoas possam
não,
ir?
Não, aqui nós
então
vamos começar, estamos.
É?
Nós estamos numa fase em que criámos a marca. A marca não é a Rémora, a empresa que trata disto é a Rémora. Os nossos lados são os Fratellini. E são gelados, pronto, como lhe dizia, desta receita italiana. E vamos ter um
são
ponto de
vista. São famosos os gelados italianos. São, espero que também sejam os portugueses.
Tem a ver também com esta, com estes irmãos, não é? Que consideramos quase como irmãos esta associação, esta cooperativa. O nome vem um bocadinho daí. E vamos ter um ponto de venda móvel neste primeiro ano. Nós estamos em Almada, estamos sediados em Almada, é lá que vai ser a nossa produção, e o nosso ponto de venda móvel neste momento também será, esperemos que, na Costa da Caparica, já este verão.
Claro, em plena praia.
Exato.
Vale imensa pena. E quem é que vai fazer esses gelados? São pessoas que saem ou que estão em recuperação?
São pessoas que já fizeram o programa, já terminaram o programa há bastantes anos, mas estão nesta situação, porque nós deparamos-nos muitas vezes com isto, não é? As pessoas deixam. É mais difícil depois a reinserção social, e o que esta empresa também vai responder é isso mesmo, não é? O criar emprego é uma coisa importantíssima para depois dar seguimento a muitas das pessoas que terminam e que estão, são extremamente competentes e estão muito bem, a sua vida está completamente organizada, equilibrada, mas depois falta a sociedade aceitar, não é? E inserir e acolher.
Ainda há muito preconceito. Em relação a pessoas.
Parece-me que sim, que há um bocadinho. Parece-me que às
tipo.
Vezes é mais por desconhecimento, não é? Este preconceito que se cria por medo, as pessoas têm muito medo. Depois, quando começam a perceber e a conhecer, isto vai-se modificando, vai caindo. Este
também foi
preconceito
o seu
vai
caso?
Caindo. Também, completamente. Completamente. Eu sempre fui muito.
Porque a Cláudia é professora, certo?
Eu sou professora, sim.
Mas e como é que está metida neste projeto Rémora? É como voluntária ou é metade-metade? Como é
bom,
que é?
Neste momento,
o seu tempo a ensinar?
Neste momento, sim, sou voluntária. Neste momento, voluntária, que nesta fase estamos a assumir isto com muito empenho, não é? Estamos aqui quase na reta final. Mas tem sido aqui quase mais do que um voluntariado, eu acho que é uma relação de amizade, não é? E uma relação de aceitar desafios, aceitar as coisas que me vão surgindo e que me vão aparecendo, e pronto, e foi esse aceitar isto e ir para isto como algo, como um caminho que me estava a ser proposto, basicamente.
Mas se calhar vamos começar um bocadinho mais atrás para perceber qual é a sua formação.
Muito
como
bem.
Como é que foi o arranque da sua vida profissional?
Muito bem, então eu sou médica veterinária, fiz clínica de
pequenos
animais.
Não tem a ver nada com gelados, tem a ver com peixes, talvez.
Bom, a medicina veterinária tem aqui um componente curricular importante que as pessoas esquecem muito, não é? Que é a parte da higiene alimentar e também um bocadinho de nada de tecnologia alimentar. E foi nessa área que fui chamada para dar aulas na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, como dizia há pouco, e estou a dar aulas de tecnologia alimentar nessa escola e mais, desenvolvi mais essa vertente, porque entretanto fiz um mestrado em biologia molecular e comecei a, pronto, enfim, a desenvolver mais essa vertente do que a clínica, mais essa do curso do que a própria clínica.
Já disse, é muito empenhativo, não precisava, entre aspas, de estar agora a fazer gelados ou tentar...
Não, de todo isto não teve nada a ver com isso. Isso de facto teve a ver aqui com uma aproximação, como dizia, a estas pessoas que trabalham aqui e tão bem, dedicam tanto da sua vida ao Valdacor, e quase como aqui um, sei lá, talvez uma inspiração, não é? Por ver estas pessoas que se dedicam de facto a coisas que são extremamente importantes.
E como é que essa aproximação aconteceu?
Bom, isto
para
aconteceu...
quem é professor, está com o vento em popa numa carreira profissional, enfim, ligada à hotelaria também.
Exatamente, e bastante ligada à hotelaria. E também não deixa de ser ligada à hotelaria.
Exato.
Não é? Esta minha relação aqui no Valdacor teve a ver com isso. E também por convite do Padre Pedro Quintela, que sabia desta minha atividade profissional.
Valdacor,
exatamente, fundador
principal.
Do Valdacor. E convidou-me para... Perguntou-me se eu não queria assumir isto e tentar ajudar ali qualquer coisa para que as coisas acontecessem.
E porquê?
Como é que
o conheceu?
Bom, eu conheço o Padre Pedro Quintela há muito tempo. Tinha aqui uma relação muito pontual. De vez em quando ia lá à missa. Era quando ia à missa, de vez em quando lá ia. De facto, tinha a minha vida muito estruturada, muito organizada. E depois o meu filho mais velho adoeceu, teve um cancro. Nessa altura, ia fazer 4 anos. Nessa altura, pronto, foi um ano muito intenso, em que, de facto, nós Quer dizer, eu acho que as vidas deixam de estar estruturadas, não é? Tudo para.
Faz-se uns planos, não é?
Fazemos imensos planos e de repente deixamos de estar onde pensávamos que íamos estar, não é? E estamos onde de facto temos que estar, que é outra coisa completamente diferente. E a aceitação não vem logo, não é? A aceitação do... eu acho que é comum, é humano e tenho visto isto muitas vezes. Porque é que me aconteceu a mim? Porque é que aconteceu ao meu filho? Porque é que acontece às crianças?
Foi
este tipo de perguntas.
Foi a sua experiência também?
Foi um bocadinho.
Ficou zangada?
Eu acho que não tive muito tempo para ficar zangada. Eu organizei-me na minha cabeça, sempre muito organizada, e eu pensei, o que é que tenho que fazer para isto, para chegar ao fim, não é? O que é que eu tenho que fazer para passar isto?
Para chegar ao fim?
Para chegar ao fim, passar a doença, ultrapassar
a
doença.
Não,
nem punha a hipótese que isto pudesse correr mal. Pus essa hipótese já mais ou menos a meio dos tratamentos. Estávamos num internamento no IPO, na pediatria, e assisti ao desespero de uma mãe que tinha acabado de perder o filho. Quer dizer, assisti de longe, eu no princípio do corredor e ela no fim. E eu aí falei muito com uma enfermeira a noite toda, enquanto o meu filho dormia, falei a noite toda. Perguntei-lhe como é que isto acontece, como é que estas crianças morrem. E ela não queria, disse, não, mas para que mãe, para que é que está com essa conversa? Eu disse, se isto me está a acontecer, eu tenho que tirar daqui alguma coisa. Não acho que o meu filho vá morrer, mas tenho que aprender, tenho que perceber, quer dizer, eu tenho que pelo menos ter
mas
alguma empatia.
É uma realidade, ainda por cima viu concretamente com os seus olhos que podia acontecer-lhe.
Podia acontecer. E isto foi uma experiência, não foi naquele dia, não me aconteceu naquele dia perceber e aceitar, não foi ali. Mas eu acho que isso foi o princípio do aceitar que podia acontecer e que não seria impossível de sobreviver a isso, não é? Uma coisa que eu achava que devia ser impossível sobreviver a isso.
À morte de um filho.
À morte de um filho. De facto, depois pomos os olhos nestes pais e percebemos que não é impossível.
Porquê que percebeu isso assim?
Olha, primeiro havia imensa gente que me dizia, não sei como é que tu és capaz de aguentar isto. E eu pensava, eu não sou nada demais, não é? E dizia muitas vezes às pessoas, não sou eu, somos todos nós, não é? Quando as coisas nos acontecem, de facto somos capazes. Portanto, eu comecei a olhar para os outros e a pensar, não, isto de facto, alguma coisa mais vem para que sejamos capazes.
Mas Deus entrava aí nesse processo, mais ou menos?
Deus entrava, como entrava até aí, entrava quase como uma visita estranha, não é? Uma visita completamente estranha a mim, desconhecida, muito desconhecida.
Mas naqueles momentos de ansiedade e de angústia, como é que, a que é que se agarrava?
Agarrava-me a isso, não é? Agarrava-me a Deus, agarrava-me à oração. Eu desconhecia muitas coisas. Eu muitas vezes digo, às vezes a minha mãe zanga-se um bocadinho quando eu digo que sou uma católica muito recente. Mas de facto é verdade, eu sou uma católica muito recente. Eu até há meia dúzia de anos atrás não fazia a mínima ideia. Quer dizer, a minha fé era uma fé muito da minha cabeça, muito criada por mim, muito...
Meia dúzia de anos atrás coincide com essa doença do seu filho?
Sim, e talvez um bocadinho depois também. Porque depois desse período, o Miguel já estava bem. Miguel é um doente crónico e...
Ficou para sempre com essa marca?
Sim, ele é um miúdo fantástico, é super bom aluno, é dos melhores alunos da turma e faz tudo o que quer da vida, mas ele cegou do olho esquerdo, ele tem aqui algumas, tem que fazer tratamentos, faz hormona de crescimento todos os dias, portanto, há aqui um processo de gestão de doença crónica, que eu na altura não imaginava, eu achava que íamos passar pelo cancro, sobreviver ao cancro e arrumar esta parte da vida. E de facto depois eu acho que Deus nos chama a mais, não é? Chama-nos a mais e chamou-nos a estarmos presentes todo o dia, a fazermos a gestão e a integrar isto na nossa vida, aceitando isto e estando bem, fazendo a nossa vida muito bem.
Pois é, confiando, não é? Confiando, de certo modo.
Confiando completamente. Houve um dia que o meu filho me disse, acordou de manhã muito, muito satisfeito e disse, mãe, eu adoro a minha vida. E eu pensei, de facto, isto correu mesmo bem, mesmo que isto acabasse já hoje, isto correu muito bem. E eu acho que é isso, não é? As coisas, até na adversidade, correm bem se aceitamos que é para nós, que é, aquilo é que é o que está guardado para nós e, portanto...
E isso que me está a dizer agora, chegou a essa conclusão sozinha ou foi para as circunstâncias com quem se foi cruzando que foram
ajudando? Foi também,
é que entra
o
Padre Pedro?
Nós não somos, de facto, e eu pessoalmente, eu sou... Quer dizer, eu digo muitas vezes isto, não é? Se não fosse Deus na minha vida, eu não era grande coisa. Portanto, eu acho que as coisas que faço vêm muito desta inspiração de fazer, porque também aceito aquilo que me é proposto. O Padre Pedro teve uma atitude muito engraçada quando eu voltei, eu e o meu marido fomos ter com ele e quando e contar, fomos contar-lhe contar. Tudo aquilo que tínhamos passado durante aquele ano, não o tínhamos visto durante esse tempo. E ele só nos disse: que grande aventura. Eu não esperava nada a ouvir o que grande aventura, não é? Porque eu estava naquela fase em que queria que me passassem a mão na cabeça, queria que me dissessem: venham cá, coitadinhos, exato. E de facto, todas estas coisas nós fomos percebendo, não é? Foram entrando um bocadinho também na nossa forma de estar. Como de facto, há aqui um caminho que era isso que lhe dizia, que é preciso aceitar, não é? Estas propostas que nos são colocadas. E é isso que eu tenho visto na minha vida. Quando as aceito, às vezes um bocadinho, como eu digo, às vezes um bocadinho à maluca, não é? Sei lá para onde vou. E vou aceitando assim as coisas.
Tem uma certa dimensão de salto no escuro de vez em quando.
Completamente. Há alturas na vida em que tem totalmente uma dimensão de salto no escuro. E é preciso mesmo confiar.
Mas mudou muito depois da doença do seu filho, não é? Que
mudei,
felizmente recuperou.
Mudei muito. Mudei nesta entrega. Há imensas coisas que eu muitas vezes entro quase em pânico. Como é que eu vou resolver isto tudo da minha vida? Há semanas que eu olho para a minha agenda e penso: eu não vou conseguir ser mãe esta semana.
Porque a Cláudia continua mesmo a ensinar.
Continuo. Nesta
mas
fase, numa fase de correção
melhorou,
de
então
testes,
voltou à sua vida normal, ou não? Neste
não,
sentido,
dizer,
do ponto de vista profissional.
Do ponto de vista profissional, sim, voltei à minha vida normal, à minha vida de professora, e depois tive aqui este desafio do Padre Pedro: não queres ajudar a fazer ali alguma coisa? E eu aceitei. Aceitei numa altura em
no
que...
Val d'Alcor, portanto, convidou-a, tipo, como voluntária?
Convidou-me a pegar nesta proposta ou nesta sugestão dos amigos italianos, okay, de fazermos alguma coisa ali em produção. Na altura considerava-se talvez a pastelaria italiana, e depois passámos um bocadinho a agulha para o lado e apontámos para os lados. Mas nessa altura foi assim, foi mais ou menos nesse sentido. Se ajudasse ali a pegar naquilo, uma vez que tens estas competências lá da Este, e o que é que achas? E de facto foi uma altura em que eu aí tive mesmo que ponderar bastante e estava muito, muito indecisa. Aceitei logo ajudar, mas não, quer dizer, fiquei com muito medo, porque eu estava numa altura em que tinha o doutoramento em mãos, era forçoso que o fizesse, não é? Esta questão da nossa questão académica,
da
carreira, é aqui uma questão importante, e pensei: bem, eu vou começar aqui a desenvolver este trabalho no Val d'Alcor, que também tem tudo a ver com a hotelaria, com a produção alimentar. Eu dou aulas ao curso de produção alimentar em restauração, tem muito a ver com isto, tem tudo a ver com isto, mas de facto havia aqui dois caminhos, e acho que pela primeira vez na minha vida o meu coração não me dizia absolutamente nada, não me dava a seta, não virava para lado nenhum. E de facto eu aqui também foi um momento lindíssimo e importante, porque não sabia mesmo para onde optar.
Mas isso, desculpe, já depois
diga.
Do seu filho ter-se
recuperado,
já depois tudo mais ou menos estabilizado, sentiu o quê? Uma espécie de aridez? Foi assim, tipo de falta de exigência? Que não sabia para onde é que havia.
Não, não, porque... eu tinha de facto era estes dois caminhos. Eu ou me agarrava de vez ao doutoramento, ou agarrava-me de vez a este projeto do Val d'Alcor, porque as duas coisas em conjunto, mais o dar aulas, é que era mesmo uma coisa totalmente impossível de
e
fazer.
E tinha
o
seu filho,
tempo.
Entretanto, a crescer.
E tinha mais um filho nessa altura, já tinha o meu segundo filho, o Pedro. Uhum. E portanto, tivemos aqui assim, já estava aqui num período assim com alguma exigência, não é? Uhum. E de facto, pronto, e eu acho que Nosso Senhor me iluminou muito neste caminho, porque houve aqui um... Aqui sim, foi um momento em que eu senti que houve aqui uma mensagem em que me disse isto tudo, não é? Me disse: faz parte do ser-se cristão.
Mas o quê? Esse discernimento, esse processo,
essa escolha, por seguir para o Val d'Alcor e para a Rémora, e estar agora na Rémora. E...
Portanto, de certo modo, abdicou de se doutorar, é isso que está a dizer?
Não digo que abdiquei.
Nunca sabe.
Exatamente,
nunca
isto
sabe.
Acho que é uma coisa que pode simplesmente ter ficado um bocadinho mais adiado e não neste sentido.
Mas porquê que faz?
Para
é para com o desejo de servir os outros? Ou porque eu sei que também teve uma experiência anterior de voluntariado no IP, ou acabou por,
sim.
com a sua experiência, por causa do seu filho, ficar a ajudar também...
Fiquei, fiz voluntariado na Acreditar.
As outras mães, no fundo.
Sim, fiz voluntariado na Acreditar, no apoio emocional, e durante
isso
bastante
era,
tempo.
Isso não podia complementar, de certo modo, a sua carreira profissional e pronto?
Sim, mas eu acho que aqui não se trata do voluntariado em si, não é? O voluntariado muitas vezes é uma coisa que nos resolve a nós mesmos, mais do que propriamente resolver os outros.
Sim, tipo aliviar a consciência.
É quase isso,
fazer
não é?
Um
muitas vezes
bem.
É importante fazer voluntariado,
sim,
eu acho que é muito importante. Mas muitas vezes, eu imensas vezes saí do IPO a dizer isso mesmo, eu acho que eu trouxe mais do que deixei.
A experiência é essa mesmo. Mas
por
vistos queria mais ainda, não é? Porque senão...
Sim, mas eu acho
que
aqui
leva
foi um
a abraçar
sentido,
isto?
É um sentido de... Eu não sei muito bem como lhe dizer isto, mas eu acho que isto de facto é o caminho que Deus quer para mim. Eu acho que é isto mesmo, não é? É seguir um caminho, seguir algo que me é proposto num momento e achar que, pronto, é isto, é onde eu tenho que estar. É onde eu tenho que estar, é a fazer isto e é estar aqui. Eu às vezes tenho imenso medo, como lhe dizia, eu olho para a agenda e penso, isto não me vai caber tudo. Tenho que pôr nas mãos de Deus, não é?
E
tenho que largar.
E vai por arrasto?
Vai, apoiam-me imenso, não é? Apoiam-me imenso. Eu tenho um marido fantástico que me ajuda, que me apoia, que me liberta muito para eu poder estar e poder fazer. E de facto, e os meus filhos também encaram isto tudo de uma maneira muito, muito feliz.
Mas também sei que além de dois filhos biológicos, pelos vistos, a sua família é larga.
Alargou. Há um ano recebemos a Matilde. Está connosco desde há um ano, sensivelmente.
E como é que foi esse processo? E porquê?
E pronto, este processo também surgiu daquilo que lhe te contava há bocado, do Miguel me dizer um dia, adoro a minha vida.
O seu filho.
O meu filho mais velho. E de facto eu vê-los tão bem aos dois, não é? E vê-los tão felizes e tão satisfeitos.
Os meus dois filhos biológicos. Que idade é que têm agora?
Têm 13, quase 14, o mais velho, e o mais novo, que agora é o do meio, tem 8. Uhum. E achei que, de facto, isto se podia estender a mais, não é? Podíamos aumentar. E pronto, e propusemos-nos para a adoção, e fomos aceitos enquanto família de adoção, e recebemos a nossa Matilde.
Que idade?
6 anos, a fazer 7 agora.
E como é essa experiência? Quem não está a ver esta entrevista, se virem a cara de Cláudia, é uma cara luminosa.
Muita gente
já
me ouve falar disto e diz isso mesmo, não é? Vê-se na minha cara que estamos muito bem, estamos muito felizes. É difícil, é uma experiência, é uma maternidade totalmente diferente.
Com 6 anos já é bastante
já crescidinha,
não é?
Vem uma história atrás, não é? Vem muitas formas de estar.
E sofrimento, se calhar, com certeza, da criança.
Exatamente, e medos, não é? Muitos medos. Muito medo do abandono, basicamente. E eu acho que isso, os primeiros meses foram ali determinantes, até que ela percebesse que nós não saímos, que não vamos embora, que quando saímos voltamos. Isto é importantíssimo, não é? E tem sido uma história de grande felicidade. Ela também foi uma graça para a nossa família e foi...
Porquê?
Porque nos criou aqui uma abertura diferente, não é? O dar de outra maneira, o dar às vezes até no meio da irritação, como com os outros, não é? E às vezes estou com os três, já, onde é que eu os vou guardar que já não os posso ouvir? Pronto, de facto, e aqui há uma... De facto, há este dar a alguém que ainda é um bocadinho estranho, ainda não é totalmente, ainda não se integrou na totalidade. No princípio, isto acontece muito, não é? Há aqui muito pensamento, será que isto é mesmo assim? Será que este sentimento é mesmo assim? E, de facto, às vezes, depois, quando damos conta de momentos em que eu olho para ela e a amo imenso e a quero no meu colo quase dentro de mim, não é? Assim, proteger mesmo visceralmente, percebemos, pronto, isto de facto faz todo o sentido. Isto é um caminho de maternidade diferente, mas que se vai organizando da mesma maneira. Acho
também
que...
é um processo, imagino, de conversão para os próprios pais que são chamados, imagina,
claro,
a amar de maneira igual os biológicos
exatamente,
e os não biológicos.
Exatamente, exatamente.
E voltamos, como começámos, à aventura dos gelados.
Dos gelados.
Então, como é que fez? Teve que estudar tudo sobre gelados, foi lá também, não
também
é?
Também fui.
Mas agora tem este outro amor também, não é?
Agora sim. Estamos aqui num processo grande, não é? Porque ter uma fábrica de gelados, uma fábrica ainda que de gelados artesanal, é algo que é difícil e que é caro e que custa não só o dinheiro, mas os espaços e as pessoas e as máquinas, as
Quantas
licenças.
Quantas pessoas vão envolver?
Neste momento
ideia?
Temos já duas pessoas que vão estar na produção e depois teremos que ter pessoas na venda. Neste momento vamos ter apenas um carrinho de gelados, ainda vão ser apenas mais duas pessoas, não é?
E quem quiser ajudar, o que é que pode fazer?
Quem quiser ajudar pode contactar o Valdacor ou a Rémora. E pronto, entra em contacto connosco e será muito bem-vinda toda a ajuda.
E já pode levantar o véu sobre os sabores, por exemplo, dos fratellini?
Não, isso ainda não, ainda não.
ainda é um segredo bem guardado.
Ainda é, ainda é.
Mas e...
Nós vamos trabalhar e tencionamos mesmo trabalhar com produtos muito frescos, produtos de época. Aliás, isto é uma coisa que o Val da Corte tem feito. Nós temos uma horta biológica, quase biológica, não está certificada, mas não usamos químicos, estamos muito nessa linha, não é? Dos produtos muito tradicionais, aquilo que vem da terra e que vem no momento, e portanto estamos a desenvolver tudo nesse sentido, os produtos muito frescos do dia e de boa qualidade, de excelente qualidade.
Nós estamos quase a chegar ao fim da conversa, mas quando vou só recuperar esta, porque falar consigo é um prazer por causa do seu entusiasmo. Mas quando às vezes corre mal, não é? Quer dizer, coisas correm menos
Sim.
bem, ou quando diz que às vezes pensa no que eu me estou a meter, quando falámos é um bocado de salto no escuro, o que é que a sustenta nesses momentos difíceis?
Ora, eu deixo nas mãos de Deus mesmo. Foi este o caminho, é este o caminho, portanto está entregue. Está entregue.
Muito obrigada, Cláudia Marcos, por este
testemunho,
por esta
obrigada.
Grande aventura, citando
Exato.
O Padre Pedro, que no fundo é confiar no caminho que Deus propõe.
Exato.
A cada um de nós, segundo as circunstâncias, e às vezes circunstâncias difíceis, mas graças às quais essas circunstâncias ajudam sempre a crescer.
Exato. Obrigada.